O EL FM apresenta Mundo Sonoro. Produção e apresentação, Janaína Ávila.
Olá, bem-vindo a mais uma edição do Mundo Sonoro, o programa da UEL FM que te leva para viajar pelos quatro cantos através da música. Eu sou a Janaína Ávila, na companhia do Ricardo Lima, de volta das suas merecidas férias. E não estamos sozinhos. No programa de hoje, um convidado muito especial para uma edição comemorativa da força da música de festa, da dança e da vontade de mudança social.
Essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile.
Hoje, quem nos leva para viajar é o cantor e compositor carioca Benegão, em uma conversa exclusiva. Vem com a gente que o Mundo Sonoro já começou.
Metamorfoses, redemas e afins. Na positividade, tudo no esquema. Pensamento libertário.
We'll be right back. Mundo Sonoro.
Essa é pra quem fica à vontade dentro das frequências, pra quem se mexe à vontade na verdade da frequência grave. Essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude.
Na abertura do programa, a faixa Tudo no Esquema, Pensamento Libertário, do primeiro disco solo da carreira de Benegão, batizado de Metamorfoses, Rhythms e Afins. O álbum traz o conceito da autocracia criativa, com o rapper assumindo o controle total do projeto para, com toda a liberdade, explorar ideias, ritmos e conceitos que foi armazenando ao longo dos anos. É sobre isso e outros assuntos que conversei com o Benegão, um papo via Zoom, na semana que o artista desembarca em Londrina para um show na primeira noite do Festival Demosul, isso na sexta-feira, dia 7 de agosto. A partir de agora, trechos do nosso papo entrecortado por músicas suas e de artistas que estão influenciando uma das mentes mais criativas e combativas da música urbana brasileira atual. Começamos falando do disco e do show, o primeiro no sul do país desde o lançamento do álbum. Como é que está sendo o desenvolvimento do disco? Eu imagino que você tem um lançamento e depois essa coisa vai crescendo e se transformando, né? Como tem sido. Sim.
Não, então, tem sido uma loucura, assim, na verdade, porque é um desbravamento que é como se eu tivesse recomeçando as paradas, né? Porque eu estava nos Seletores, quer dizer, fora o Plant, que é outra parada, mas os Seletores que já estava estabelecido, e aí eu parei os Seletores para fazer essa nova parada que eu já queria fazer desde 2012, 2010, sei lá. Acabou que. E daí tá essa loucura, essa batalha louca, assim. A gente tava fazendo uma sequência legal, assim, parou num festival gigantesco que teve lá, chama Festival da Lua Cheia, que é no interior de São Paulo, um desses festivais que a galera vai pra acampar e tal. Aí a sequência era uma sequência que era uma galera se apresentando, a Lued Luna, Chico César e a gente. E foi um show histórico, assim, foi maravilhoso. E aí quando eu tava nesse pequeno auge desse trabalho, eu tive que parar para fazer o Planet, para fazer a turnê de despedida. E aí, tipo, eu tô retomando agora, na verdade, há pouco tempo, faz 1, 2 meses que a gente voltou a marcar os shows e tal, e tá retornando como se estivesse lançando agora. E tá tranquilo, porque o meu tempo também sempre foi diferente de tudo, então tô tranquilo com isso.
E você está sempre envolvido em muitas coisas, né? Você estava cantando Caymmi, aí ontem já estava cantando Black Sabbath. Então,
Exatamente.
me parece que você é
E
meio um
tem tudo a
cara.
ver, inclusive, as canções praeiras com Black Sabbath tem muita coisa a ver, inclusive.
Tem? Como assim? Me fala sobre isso.
Cara, os acordes, tem várias coisas, assim, das canções praeiras, que são os acordes muito diferentes, assim, umas coisas e várias coisas arrepiantes que a galera fica também ressabiada, assim, com os acordes, com as paradas e tal, e tipo. E tem uma música que chama Lenda do Abaeté, que a gente fala que é o Black Sabbath completo ali. Que a própria sequência de notas das paradas ali parece, se fizer em metal, vai ficar tipo igualzinho.
Que ótimo. A gente já está indo para uma conversa que eu pretendia ter daqui a pouco. Vamos voltar um pouquinho e falar um pouco do álbum, né? Eu ouvi bastante o álbum e assim, me fiquei muito impressionada com a sua criatividade em misturar tantos ritmos urbanos, principalmente, né?
Sim, graças a Deus.
Essa cultura urbana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bê, dessa cultura miscigenada urbana do Brasil, né? Porque no disco você tem o som da Amazônia, você tem o rap, você tem o punk, você tem alguns sons mais latinos que puxam mais latino-americanos, que querendo, a gente até pode vir para o sul. Né? Nessa onda assim. Então, como é que é na tua cabeça essa mistura de tantas sonoridades urbanas?
Cara, então, eu sou um. Esse disco, ele reflete mais do que qualquer outra coisa que eu tenha feito nos últimos sei lá, 20 anos, as coisas que eu tenho ouvido, assim. As coisas que eu ouço, as coisas, os ritmos que eu ouço, as coisas que eu danço, até que eu boto para discoteca, que eu discoteco também bastante. Porque, enfim, tem essa parada, né? Eu tô sempre muito atento e ligado nas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, assim, principalmente no sul global, dito sul global, que é o que me interessa geral, assim, e toco isso muito, né? Eu faço muita discotecagem de norte a sul do Brasil, às vezes até fora do Brasil. E são os tipos de sons que eu toco, assim, na verdade. Então, eu estava sentindo essa necessidade de refletir isso no meu trabalho há muito tempo, e eu precisei fazer isso, eu fiz esse movimento, assim, eu estava. O seletor estava num momento bem legal, tipo, lotando um monte de coisa e tal. A galera, pô, chegando junto, mas eu falei, cara, eu preciso. Som que eu quero fazer, eu não vou conseguir fazer estando aqui, porque a galera só quer fazer som dos anos 70 ali, tipo, e eu quero fazer o som de agora, sabe? É basicamente com quase todo mundo seletores também, o trabalho, tanto o show quanto esse disco. Mas é sobre minha orientação 100%. Porque é diferente que antes, assim, né? Antes eu era o líder da banda, né? Mas era, tipo, tudo no voto ali, pá, não sei o quê. Agora eu falei, cara, preciso ser ditador um pouco, fazer o lance, senão não vou conseguir dormir, sacou? Porque tinha insônia criativa, as paradas, fica querendo fazer. A gente tem uma ideia, daqui a 2 anos você vê alguém faz aquela ideia, tu, caralho, era pra ter feito essa porra. Não fiz porque a galera ficou botando pra trás, não sei o quê. Eu falei, cara, dane-se, vou fazer eu mesmo. E aí, tô felizão com isso, né? Que o disco ele sai em vinil agora no ano passado, na metade do ano, e a gente vai até levar uns vinis para vender lá no pra vender no show. Vai ter
Opa,
uma capa bonita.
isso muito nos interessa.
E tá bem bonito, tá bem bonito o vinil, tá tipo um negócio assim emocionante. E é isso, assim, é literalmente som urbano e som periférico brasileiro e do sul global, tanto a cúmbia, que é uma coisa que pô, é colombiana, mas que tá no México, tá em vários lugares, aqui no Brasil também tá vindo com mais força por agora. Esse negócio que eu amo há milênios. Aí tem, sei lá, uma música, é o Canto da Sereia, que ele, eu tive essa ideia de fazer um vocal mais tincoante para ela, e com a batida absurda lá do Gilberti que ele fez, que é uma coisa meio. Parece um dancehall, mas misturado com outras coisas e tal. Tem o Pagodão, que é com a participação do Baiana, que é a dança do Patinho que ele desenvolveu para tocar no Navio Pirata 8 anos atrás. É um hit do Carnaval de Salvador que não tinha sido gravado ainda. Aí tem uma Rocha Carioca, que é o S para tocar no baile, S para tocar no heavy baile. Quase um. Enfim, indo na contracorrente total, assim, porque é um ritmo que aconteceu. Aqui nos bailes de baile funk do Rio de Janeiro, aconteceu por pouco tempo, há muito tempo atrás. Mas, tipo, sei lá, a galera dos bailes nem toca mais a Rocha Carioca, mas eu amo. E aí tem várias paradas que eu acho um ritmo absurdo, que é uma coisa muito diferente, assim, tem muita coisa com as coisas que eu quero fazer, assim.
E ao vivo você está conseguindo reproduzir tudo, assim,
Tudo,
está
tudo,
rolando
tudo, geral.
exatamente
É,
como
a
você
formação,
imaginou.
isso, a formação que é a banda, é a formação da primeira e da segunda música, que é o Tudo no Esquema, que é a cúmbia, e o Canto da Sereia. Sou eu, Pedro Selecta no trompete, DJ Castro nas picapes e na eletrônica, Gilberti tocando guitarra, e é uma guitarra baixo que ele faz muito louca, cara, tipo gênio maluco. O percussionista Sandro Lustosa e o Paulão, que é o cara nosso, que faz a voz de monstro clássica de Dança do Patinho, Funk Até o Caroço. Ele tá, tipo, essa é a nossa gangue.
É essa
Ele.
turma que vem para cá, que tá aqui, vai vir
Isso,
para
e o show tem sido bem maneiro, tipo, bem legal. Se você der uma olhadinha no depois lá no Instagram, esse último show da primeira fase tá ali.
Ó, mas eu
Tem
vou te
várias coisas também.
confessar que eu evito, viu? Para não para perder a surpresa. Eu gosto do impacto. Então eu não vou
Não,
olhar, não.
mas é legal, tipo, pra você ter uma ideia de como é que o negócio
Não, mas a gente
acontece.
deixa para os ouvintes irem lá olhar e para quem não for dar essa marcada de não ver o show,
Isso.
ficar na
Não, não pode
saudade, né?
faltar no show, não pode
Não,
marcar.
eu também acho que não, porque trazer o Benegão de novo, e ó, que o pessoal faz tempo que tá querendo te
Faz
trazer
tempo,
para cá.
cara. Então, exatamente. Infelizmente, eu não toco em Londrina com tantas vezes quanto eu gostaria. Então, tem que aproveitar
Sim.
mesmo.
Não, com certeza. Eu queria falar um pouco com você também sobre essa coisa da festa, mas ela como um ato político, né? Do uso do ritmo e de todas essas referências que você traz, todas vêm com um peso grande, né? De
Sim.
político, né? De identidade social, de culturas. Como que é para você conseguir sintetizar isso num álbum, ou até numa discotecagem, né? Como é que isso. Que eu já vi que te faz brilhar, né? Você gosta, é uma coisa que você gosta. Então, assim, a festa e o ato político, né? É possível dissociar ou não? Não vamos.
Cara, não, eu pra mim, assim, eu já vi por muito tempo, assim, até no próprio rap nas antigas, assim, a galera falava que, pô, não pode se mexer, não pode ficar olhando, prestar atenção, não pode não sei o que, não pode. Falou, cara, tá maluco, sacou? Tipo. E sendo que vários caras vieram de ser b-boy, ou seja, o cara veio dançando. E aí depois não pode, aí depois de um tempo, agora pode, agora não pode, nunca respeitei isso, entendeu? Pra mim era uma parada assim, completamente fora do senso. E eu sou daquele que tem um ditado anarquista que fala assim: se eu não posso dançar, não é minha revolução, sabe? Porque é uma parada assim, cara, porra, herança africana, herança indígena, tá tudo aí, sabe? Tipo, a galera dança para comemorar a colheita, dança para sair para guerra, dança para comemorar a vitória, dança para tipo, o nascimento da nova geração vindo, dança, é isso, sabe? Então, assim, para mim, eu acho muito importante que eu vejo assim que é uma a gente tá num mundo assim que tem uma porção de letargia, de morte assim muito grande. E eu o meu trabalho é para exatamente para dar uma injeção de energia e de ânimo, sabe? Eu penso nisso direto assim, e quando eu faço discotecagem também falo, eu faço com esse sentido, sabe? Eu faço com discotecagem que eu falo que é informação sonora, informação dançante. Porque ao mesmo tempo que ela tipo faz uma coisa que infelizmente a maioria dos rádios hoje em dia não faz, que é informar sonoramente, trazer, eu toco basicamente assim, esse tipo de som que eu faço, que tá nesse disco, por exemplo, é o tipo de som que eu. O espectro vai mais além, mas abarca bastante das coisas que eu toco. E toco bastante coisa do Brasil, de agora, coisa que a galera nem conhece e conhece dançando, sabe? Por isso que eu falo que é informação dançante. E a minha felicidade é fazer as pessoas dançarem com sons que elas não conhecem, entendeu? E ao mesmo tempo é uma vida, porque você conhecer som, você fica feliz, você fica tipo, oh, caraca, que som que eu nunca vi. Você sai da festa sabendo mais do que quando você entrou. E dançar é um ato que ativa o seu corpo e a sua mente, seu espírito, de uma forma que você fica vivo, entendeu? Então é basicamente essa a missão, assim, é uma ideia. Que seja uma coisa tipo ultra dançante, que tem sido, graças a Deus, assim, a galera bate direto assim no corpo, nas moléculas, nos músculos das pessoas e puxa pelo espírito e vamos que vamos.
E se libera, né? Se liberta
É
e
isso,
arrasta,
liberta.
né?
Libertação,
É
exatamente.
libertador, né? O movimento liberta e faz a
É
coisa
isso,
fluir, né?
exatamente. Você, pô, sacou? O universo precisa de movimento. E até para nossa própria vida também, sabe? A gente volta e meia se deixar, tipo, se atingir pelas loucuras do mundo, a gente entra numa letargia, numa coisa maluca. E numa. Fica ali, você, tipo assim, você próprio se derrota antes de você enfrentar alguma batalha. Então isso não pode acontecer.
Essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. Essa é pra quem fica à vontade dentro das frequências, pra quem se mexe à vontade, na verdade, da frequência grave. Essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse, essa é pra quem sabe. É que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe.
No disco também você resgata alguns sons muito bastante fortes, como a Jovelina, né? Isso também é um teu trabalho de como é que eu, de um combate, de um apagamento, ou de uma forma. Às vezes eu não gosto muito de dizer que foram esquecidos, né? Vozes esquecidas, assim, mas como é que você constrói isso? Porque eu imagino que no teu trabalho de pesquisa, e depois a gente pode falar um pouco mais, que eu vou adorar falar sobre isso, mas também tem isso de recuperar sons muito antigos, de raiz, né? O roots mesmo. Sei que você curte muito música jamaicana e você deve ir profundamente nisso, né? Então, como é que você trata essa questão do apagamento de alguns ritmos, de culturas, de artistas? Como é que você faz esse trabalho?
Então, eu vou, na verdade, pelo coração, assim, vou pela coisa que me chama, assim, de fazer. Sei lá, falando sobre o disco, essa música da Sorriso Aberto, que eu fiz lá com a. Cantando Jovelina em cima dessa base de corimba digital, ela é uma música que, cara, nem dá nem para dizer que eu, de apagamento ou de recuperar, porque na verdade eu canto lá e a galera canta tipo
Todo mundo
assim.
canta junto.
Todo mundo canta, não é uma música que tipo, todo mundo tá nas rodas de samba, do norte a sul e tal. Essa música tá geral, que é a música do Guará e imortalizada pela Jovelina. O que tem de, por exemplo, de que tava ali realmente, que eu botei uma luz ali de diferente, foi o Sósia, que é um samba reggae com guitarra e melodia de vocal de Jorge Benigno, assim. Uma coisa muito diferente. E até a galera própria que gravou comigo, o Baiano, também gravou essa aí. Eles ficavam tipo com interrogação, assim. Tipo,
Da onde
mas isso
veio?
aqui não é, isso aqui não é um samba reggae. Eu falei, não, é um samba reggae também, mas aqui não é. Eu falei assim, mas essa guitarra não tem nada a ver com samba reggae, por isso mesmo que ela tá aqui, pô. Tipo
Isso,
assim,
e aqui sou eu que estou mandando agora.
é minha visão, cara. Tipo assim, não, e dentro da própria visão original da música, ela é assim. E ela veio de São Paulo, assim, que é um grupo chamado Moleque de Rua. Eu acho essa letra genial e essa parada genial. Assim, essa banda é uma banda que é influência para mim, foi influência brutal para o Chico Science Nação Zumbi. Eu me lembro quando eles surgiram no mesmo programa que essa banda era uma das coisas principais que tocava, que era o programa do Sérgio Grossman, no SBT, e que era antes da Cultura, que era o programa livre. E aí eu me lembro disso, e assim, quando eu vi o Moleque de Rua geral, desde a Cultura, depois no SBT. E aí, quando o Chico com a Nação Zumbi surgiu com banda nova, antes de gravar o disco no programa livre, na hora eu falei, caralho, essa banda totalmente a ver com o Moleque de Rua. E o Moleque de Rua tinha essa parada, Jorge Ben na guitarra, com funk, tchac, 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 e com a bateria do samba reggae, mas feito por Moleques de Rua, que era uma banda desenvolvida pelo Duda, que era um instrutor de que ele fez um projeto dele, na época que não existia ONG, dele, sem ele juntou ali, ele fazia um instrumento com lixo, e tipo, puxava a molecada de rua, real, pra estar ali, tocando e saindo da rua, e fazia música com eles. E chegou a gravar um disco, que é foda. Foi produzido pelo Charles Gavan, Titã, inclusive. E é um grupo que também tocava muito no programa do Sérgio Grosso. É, tipo, eu via, ficava assim, caraca, eu achava absurdo e acho. E realmente, esse realmente estava apagado. E eu achava importante trazer, botar uma luz ali. É uma
Perfeito.
música que é sensacional, porque ela fala, pô, a letra tá valendo brutal, né, cara? É uma letra assim, genial. Que fala, o guarda era sósia do ladrão. Aí esse ladrão foi quem matou o guarda. Aí ele começa a contar a história, com a melodia Jorge Ben absurda, e tipo, contando a história que o cara aproveitou que ele era sósia do cara, e ele falou, bom, vestiu a farda e entrou lá pra ganhar uma grana. Só que ele ficou feliz porque, pô, ele podia fazer igual, ele era bandido, só que com a farda. Porque não tinha diferença nenhuma. E aí o cara, tipo, no final, o cara descobriu que ele era, que ele tinha matado o irmão gêmeo dele, né, quando ele pegou a identidade. Tá. Tipo, uma letra assim absurda, cara. Absurda. E com a melodia louca e com essa ajuda do Baiano também, a gente conseguiu botar samba reggae porradaço misturado com esse Jorge Beniano daqui do Sudeste.
Quando era sósia do ladrão, esse ladrão foi quem matou o guarda. E além de tudo quis se aproveitar da situação, pegou no cano e vestiu a farda. Lá no quartel ele se apresentou pro batalhão, sem a menor dificuldade. O comandante lhe mandou entrar no camburão pra fazer a ronda da cidade. E ninguém sequer desconfiou do impostor, e ele foi ficando com vontade de ser mais um campeão.
Disco parece bem um passeio pelo teu mundo, assim, né? Porque
Sim, é
tem
isso. É.
realmente, tem o Ratos também, de Porão,
Isso,
tem,
fundamental, sim.
né, que a gente, eu já ouvi algumas entrevistas tuas falando da importância do punk rock, né, na tua
Sim.
formação e tudo
Sim.
mais. Então, acho que ele, como trabalho solo, ele é bem uma carta de identidade, né, não?
Sim, exatamente isso, porque a galera, tipo, por isso que eu tava falando, dos últimos 20 anos não tem nada que me representa mais que esse disco aí.
E quanto tempo demorou a gestação do disco, assim? Quanto
Um
tempo
bom
ele...
tempo, cara, um bom tempo. Porque, primeiro que eu sou desorganizado e eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então é tudo, assim, sou um ser caótico. E aí, misturado com isso, essa coisa de putz, a pior coisa de ser independente é você não ter um cara ali que tá acima ali, que fala assim, irmão, a data é tal. E tipo assim, você sendo essa pessoa, fudeu, nossa, acabou. Eu sou péssimo de dar data pra mim mesmo, assim. E aí foi indo, a coisa foi acontecendo dessa forma. Quando eu consegui, entendi que tava com tudo organizado, assim, pra gravar, aí surgiram as duas últimas músicas que são as duas, quase como as duas primeiras, que as duas últimas que a gente gravou foi Tudo No Esquema, que é a cumbia, do Samba Reggae, e a Canto da Sereia. E aí fechamos o disco. E quando a gente gravou essas músicas, o Sandro, que é o percussionista, ele antes de gravar uma das músicas, ele fez uma abertura para ele ali, tocando ali para ele botar as energias no lugar. E ele falou, cara, gravei aqui o negócio, dá uma olhada aí.
E virou a
Eu
intro do
falei, meu
disco,
irmão,
né?
vamos botar essa abertura do disco, exatamente. O Sandro é um cara que veio do Acre, o Santo Acreano, eu tenho minha família, por parte de pai, veio de Manaus, então, tipo, aquela região ali, ela é importante ali para nossa constituição, assim, de identidade e DNA sonoro também.
Bom, vamos falar um pouquinho das tuas pesquisas, que isso me interessa muito. Eu vou fazer o Mundo Sonoro de sexta-feira com você. Essa é a nossa conversa, vai ser o programa inteiro no Mundo
Legal.
Sonoro de Música do Mundo. Então, eu não podia deixar que queria que você falasse para mim um pouco disso que você escuta, né? Dos artistas de cumbia, ou até os jamaicanos, alguma coisa da diáspora africana.
Sim.
Né? Os sons, enfim, um pouco dessa tua pesquisa de música global, mas também do sul do mundo, né? Como você mesmo
Isso, né?
diz,
Sim,
né? Nesse
global.
sentido.
Então, cara, muita coisa, assim. Eu tenho, sei lá, entre todas essas coisas, tem alguns pedaços assim, que destacam assim, para mim, que é, sei lá, Música de Mali. É, eu, quando, bem assim, foi no começo dos anos 2000 ali, eu fui atingido por uma coletânea da Putumayo chamada Mali to Memphis. E que tipo, foi explodiu na cabeça, assim. Porque eu sempre ouvi muito muito blues do Mississippi, né? O blues que me emociona mesmo é o blues de violão ali em Mississippi, então, antes de ser eletrificado de Chicago. E aí eu sempre ouvi muito, e sempre foi muito assim emocionante para mim, num nível assim de mexer mesmo. Ah, meu Deus, coisa linda. E aí foi até foda esse filme, Os Pecadores, os Sinners também, que fala sobre isso. Pô, eu falei, é isso. No final o cara fala, pô, legal o som que tá fazendo, mas aquele que você fazia com violão era mais legal. Foda. Eu falei, cara, é isso, é o que eu também acho. Enfim, aí tem isso, tinha isso muito forte. Quando eu descobri essa coletânea, que é a coletânea só com artista de Mali, é um artista de Mali e um artista de Memphis, um Mali e um Memphis, Mali e Memphis. Falando que essa diáspora da galera que foi sequestrada para aquela região ali da África era de Mali. Então eles trouxeram, no meio de toda aquela loucura, quando eles conseguiram ter acesso a fazer o violão de caixa de cigarro, né, com não sei o quê, depois bababá e vai desenvolvendo até chegar no violão, eles trouxeram melodias, né, que já estavam ali, que eram da parada. E aí essas melodias são de Mali. Quando eu descobri isso, cara, tipo assim, ouvindo assim, pô, foi tipo um choque dos poucos absurdos, tipo, entre os maiores que eu tive na vida, assim. E aquilo sempre me acompanhou desde então, assim, Amadou e Marian, consegui ver show, inclusive.
Ah, eles são maravilhosos.
Maravilhoso, né, cara?
É.
Maravilhoso. Acabei de ver um filme, inclusive, agora. E aí eu ouço muito coisa de Mali, porque eu acho lindo essas melodias, eu acho um negócio de maluco. E é bem diferente mesmo, assim, essa coisa de como uma é a música livre e outra é a música do cara que foi sequestrado, escravizado. Tipo,
Sim.
uma é mais solar, a outra é mais, tipo, lamento. Mas são da mesma família ali de melodias e tal. Uma loucura, cara. Um negócio lindo de morrer. De viver, né? Cúmbia, pô, sou muita cúmbia. Antes de saber que o nome era cúmbia, eu, desde a época que eu não conseguia identificar os ritmos, assim, latinos, a música latina. É, aquele negócio, essa
Sim.
música latina. E aí, tipo, quando eu tive um encontro também que foi muito importante, que foi com a galera uma galera que fez a cúmbia de agora acontecer mundialmente, assim, que é a maior banda que tem, que é o Bomba Estéreo lá da.
Oh,
Lá
sim.
da, assim, lá da Colômbia.
Nossa, aquela mina é maravilhosa.
Bissalmente, é. E aí, quando eles vieram aqui pela primeira vez, que eles estavam bem no comecinho, estavam fazendo ainda o primeiro disco que tem Fuego como disco demo ainda. Nem tinha lançado o disco. E aí a galera trouxe os caras lá para Recife, a galera do Rec Beat. Eles foram fazer o Rec Beat em São Paulo. Aí o cara do festival me ligou e falou, cara, Tem uma banda aqui, eles queriam muito conhecer você, fazer um som contigo e tal, não sei o quê. Eles são fãs do trabalho. Eu falei, pô, mas qual é a banda? Bomba Estéreo, pô, maneiro. Vou lá conhecer. Aí fui lá conhecer, fiquei maluco. E a gente ficou amigo pra caramba, assim, tipo. E aí eles falaram, pô, eu queria tocar no Rio, mas não teve show lá. Falei, cara, vem pro Rio, vocês dois, o casal. O Alisson e o Simon. Aí. Eles vieram aqui para casa, aí eu tinha um show para fazer no Circo Voador, botei a Alice Salmond para cantar lá. Ali, tipo, ela dominou a plateia, tipo, em 2 minutos, tipo, no Circo Voador, assim. E aí, todo mundo cantando com ela, os caras,
Que
quase que ninguém nunca
lindo,
tinha
que
visto.
lindo.
E aí a gente ficou muito, muito ligado, e eu acabei gravando o disco deles para frente e tal. E fiquei muito, muito conectado com essa cena da cúmbia, de agora, né? Com a eletrônica e tal. Desde então, isso aí foi, sei lá, nem me lembro o ano, mas faz muito tempo. E daí, pô, já ouvi a cúmbia pra caramba por conta do Mano Tchau, né? Sem saber que o nome era cúmbia. Já tinha gravado uma cúmbia com os caras de argentinos e colombianos que moravam em Barcelona. A gente gravou lá há muito tempo atrás, também no começo dos anos 2000. Enfim, tem essa ligação já que já tem um tempão. Fica música árabe muito assim, tipo, Omar Soleimani, assim, um negócio de maluco, assim, pra mim é um negócio. Eu toco bastante, assim, que eu acho que tem uma pressão, assim, sonora. Tipo assim, eu
E
gosto
ele
desse
tem
som.
uma pegada eletrônica também, né?
Total. E não, é que o instrumento é
É.
muito louco lá, né? Que é um meio do caminho, né? Porque ele é ao mesmo tempo que é eletrônico, ele é meio tipo eletrônico analógico, setentoso ali, aquele som ali. Nem sei como é que é o nome daquele instrumento lá. Eu sei que ele é único, né? É um som único ali, né?
É, e
Muito.
muito e bem identificável, né? Quando você escuta, você
Na
já se
hora, tu
liga.
sabe que é ele.
Também
Eu quero
não
até
vou
um
lembrar o
dia.
nome do instrumento.
Queria até um dia saber assim, que instrumento é aquele, porque eu só ouvi ele tocando aquele negócio. Se mesmo o cara inventou aquela porra.
Acha dentro de todo esse caldeirão que a gente tem de música no Brasil sobre a educação musical brasileira, assim, a gente, como é que estamos indo? Mas sobre a educação musical, né? Esse teu trabalho de pesquisa, como você mesmo disse, né? Acaba sendo um educador musical, né? Como é que você vê esse cenário hoje?
Então, na verdade, o meu trabalho eu não vejo nem como pesquisa, eu vejo como uma vivência dançante e sonora, assim. Porque eu vou sendo atingido pelo negócio, eu, caralho, meu Deus, aí, pá, não sei o quê, eu vou, tipo, boto aquele som alto, aí danço, aí apresento para as pessoas, aí trago, faço, tento fazer essa coisa empírica ali, de trazer sei lá, como se eu fosse um cientista, eu seria o cara que ia fazer um negócio ali no laboratório, já ia trazer uma galera, vamos ver aqui fazer junto, explodiu nada. E aí, tipo, porque eu acho muito importante essa coisa de trazer, de mostrar e das pessoas conhecerem, né, cara? Porque é a grande coisa assim que a gente precisa. As pessoas estão muito nichadas, estão muito assim, né? Tipo, muito, eu só ouço isso, eu só faço isso, eu só não sei o quê, eu só... Isso, pô, com o mundo, com tantas possibilidades aí, eu vejo isso pela própria internet, assim, a internet tem possibilidade, tipo assim, de um universo para conhecer coisa. E a galera, quando tem acesso, vai de volta e meia, usa a internet, no geral, a grande massa usa a internet para ouvir as coisas que estão tocando na rádio. E tipo assim, que é depressivo. Você fala assim, pô, tipo, o cara não aproveita um negócio que ele pode clicar ali e ir para outro universo e tal. As pessoas têm muito essa coisa de ser inseguras com coisas novas e precisa de uma segurança da coisa que ela já ouviu. Pá, eu penso completamente diferente disso. Eu penso que a vida é uma aventura que você, o som que você conhece, ele dá um negócio que dá pô, mais vida e você vai indo, você fica num outro estado. Quando eu conheço um som novo assim, que pô, já arrebatador, eu fico pô, felizão. Caralho, meu Deus, que som foda. Tipo, você lembra daquele dia, sabe? O dia fica lembrado na vida, assim. E aí eu tento trazer essa energia para as pessoas, assim. Mas é realmente, a gente, em termos do que você perguntou sobre educação musical, a gente está lascado. Porque, tipo, a gente está nas rádios, que são, enfim. Você trabalha numa rádio, é uma rádio-rádio,
É uma
rádio-internet.
rádio educativa, é a rádio
Rádio
educativa
educativa.
da universidade.
São as melhores.
É.
Tipo assim, porque elas são de verdade, por quê? Sim. Porque quando você tem uma concessão de rádio, você, dentro da concessão de rádio, está escrito ali que é uma radiodifusão e tem que fazer a radiodifusão da cultura nacional. E tem que ser um negócio assim em porcentagens altíssimas, 80%, sei lá, o que seja. E tipo, trazer as coisas que estão acontecendo agora, fazer a coisa que não acontece. Porque tudo fica na base do jabá, naquela loucura, tal, para não sei o quê. Então, tipo, um mercado que faz os caras que tomam conta das rádios, que têm a concessão de rádio, fazem com as rádios, aquilo ali é uma destruição da cultura nacional, assim. Tanto que essa coisa que você falou faz um sentido dentro desse cenário. Você ter ouvido meu disco vindo de fora, rebatendo para dentro. Porque, tipo assim, era para eu lançar e todo mundo ficar sabendo que tem meu disco. Era para ter muita gente que lança coisas maravilhosas e todo mundo saber, porque tem muita rádio para fazer isso, né?
Bomba estéreo em Benegão, Rio de Janeiro, Bogotá, essa é a conexão.
A gente, o que acontece? A gente tá num país que, cara, é uma loucura, né? Nesse sentido, assim, em termos de rádio. Só as rádios educadoras salvam. Isso de norte a sul do Brasil. São as rádios que não têm interesse financeiro acima de tudo, sabe? Basicamente, assim, o que as rádios normais fazem é um atentado à cultura nacional. E é além de ser contra a lei. Porque a lei, quando o cara pega ali a outorga para fazer uma rádio, o cara tem que tocar as músicas, que a cultura que está rolando naquele momento, em amplitude total. Isso ele tem que fazer a difusão da cultura. E não acontece. Isso acontece de quem paga os lances, né? A gente, o resultado é que fica essa coisa ridícula, assim, de ter milhões de coisas maravilhosas. Que as pessoas simplesmente não conhecem, sabe? A quantidade de. Tipo, o que está acontecendo agora, nesse momento, de música no Brasil e no dito sul global, é uma coisa assim, uma explosão de sons maravilhosos que as pessoas não têm acesso. Porque a coisa da rádio, e eu posso dizer porque eu fui criado por rádio, não tinha dinheiro para porra nenhuma antigamente, e aí eu fui. Todos os sons que eu conhecia de rádio. E aí, tinha uma rádio alternativa fundamental, que era Fluminense, aqui, o Fluminense FM, que ela, além de difundir as coisas, ela ainda sorteava convite, aí você ia lá pegar os convites, ia lá no Circo Voador ver o show, entendeu? Você conhecia o som na rádio, ganhava o convite na rádio, ia ver o show da banda no Circo Voador. E isso é fundamental, assim, foi criado por essa rádio. Essa rádio tocava, pô, Itamar Assunção. Ratos de Porão, tipo, chegava, sabe, tipo, esse espectro imenso de som. E cara, não tem como, sabe? A rádio é uma coisa propositiva. A internet você tem que catar, você tem que procurar, ela tá lá. Os caras têm acesso, pá, você pode procurar e dar uma clicada aqui, um negócio diferente, achar. Mas a coisa da rádio é completamente diferente. Que a rádio propõe. Você bota lá para ouvir, para ser surpreendido, para ser alguma coisa assim. E isso é que faz a diferença, assim. Então, e misturado a isso, esse não acontecimento da rádio como função original, ainda tem o lado, eu não sei como é que é no Sul, mas eu me lembro, assim, quando eu, no Sudeste, eu me lembro que antigamente tinha aula de música nos colégios. Isso foi sendo deixado de lado, assim. Foi, tipo, sendo até o ponto que eu me lembro que saiu da lei. A galera não tem mais lei obrigatória de aula de música. Era uma parada, assim, cara, sensacional. Tomar contato com isso, sabe? Porque é o tipo de coisa que não é uma coisa funcional. Tipo, ah, você vai ser música, você tem que aprender. Que faz bem pra pessoa, entendeu? Abre campos diferentes, né? No cérebro, na mente, na percepção. E acho que, enfim, eu sempre fico desconfiando que exatamente por isso que ela que foi Cancelar.
Olha, eu acho que faz algum sentido,
Que as pessoas querem os autômatos, né? Querem os autômatos. Você
viu?
quer,
Mas
tipo.
não só a música, né? A gente vê agora eles acabando com sociologia, com
Tudo,
outras
exatamente.
filosofia, quer dizer.
Qualquer coisa que possa abrir o campo da mente para outros aspectos, isso é combatido, né?
Quando a gente se dá conta do nosso quintal, não no sentido pejorativo, mas da nossa quebrada, do nosso bairro,
Sim,
do que a gente está em
nosso
volta,
terreiro.
do nosso terreiro, exatamente, a gente percebe que não precisa, né, de nada mais do que isso. Aliás, nem dá conta do que é feito aqui, A gente não dá
Sim.
conta, né? É uma coisa. E ainda que bom que a gente está conseguindo, não sei, né? Você me diz, mas às vezes eu tenho a sensação de que, graças ao trabalho de outras pessoas que pesquisam, tem muita gente no Instagram fazendo isso, divulgando bandas alternativas, independentes.
Internet ajuda muito isso,
É,
né?
então a informação gira de uma maneira diferente, né? E de repente encontra essas mentes mais abertas que de repente, não é? É um tipo
Sim.
de movimento assim que acontece. Isso aconteceu com o teu disco, assim, se te surpreendeu encontrar alguém falando do disco que você não esperava, por exemplo, nesse.
Cara, não, o disco tá, ele tá bem no, ele tá bebê ainda, meu disco. Metamorfose tá um disco bebê. E aí, assim, ele tá, eu tenho ficado feliz assim, mas eu tô basicamente assim, como é muito difícil hoje em dia, por incrível que pareça, divulgar as coisas assim, é uma batalha louca, né? E também no meu caso ainda mais ainda. Porque para mim, tipo, eu sou um sujeito, enfim, que eu entrei na coisa da música para poder agir socialmente, entendeu? Essa é a minha. Por isso que eu vim lá de trás, por isso que tem essa coisa do punk rock muito forte, do rap nacional, do punk rock nacional, da coisa que é pós-ditadura militar, você se manifestando, botando o dedo na ferida, falando sobre coisas que as pessoas que comandam não querem que sejam faladas e tal, e que são incômodas. Isso para mim, tipo, mexer com assuntos espinhosos. Enfim, me deixa alijado de várias situações, assim. Essa coisa deu, porra, botar o dedo na ferida sobre a questão israelense, palestina. E só isso aí já é suficiente para acontecer coisa para caralho. Tipo, várias ligações ali, telefone vermelho, pô, podia tirar esse cara, né, do festival, podia tirar não sei quem, o patrocinador. Várias vezes, tipo, o show que estava planejado e combinado caiu
Misteriosamente
porque
cancelado.
teve problemas com patrocinador, tipo, nunca falado, é sempre escamoteado. Mas é assim, tipo, pô, tive um problema com o patrocinador e tal, mas aí depois um tempo o festival acontece, mas você não tá. Você fala, tá, entendi. Tá bom, você era a primeira atração, uma das primeiras atrações contratadas, depois a gente contrata. Então, tipo, isso acontece, mas ao mesmo tempo, eu tô na música pra isso, entendeu? Então. Eu costumo até falar, tipo, saiu numa entrevista agora que rolou, que eu falei, tipo, eu sou o guerreiro mais fofo que você vai encontrar por aí.
Mas a fofura
Eu sou feliz sendo fofo, mas eu sou, tipo assim, aquele fofo que, tipo, cara, tem as batalhas aí, eu tô dentro traço de primeira, sabe? Lá, 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 na primeira fila, sabe? Essa coisa mesmo, quando teve. Há um pouco tempo atrás, a coisa da Flotilha da Liberdade, que a galera foi, há umas duas atrás eu fui convidado para ir. Eu queria muito ir, inclusive. Só que, infelizmente, eu não consegui porque a minha vida, muita gente depende de mim, assim, e eu não consegui organizar para que, enfim, ia ser um caos completo na vida de todo mundo que depende de mim.
Sim.
E muita gente depende, assim, tanto. Em termos de trabalho, assim, que tem umas 20 e poucas pessoas já, que dependem de eu estar fazendo as coisas, fora a família, fora a galera
Sim.
que eu dou o auxílio das paradas, não consegui, infelizmente, mas eu queria muito. Eu sou um cara que eu lido com a beleza da arte, mas ao mesmo tempo eu lido com a coisa da arte de mudança, sabe? E assim, eu entrei na música para isso. Então, assim, basicamente. Isso é um prosseguimento do que me fez entrar na música. Eu entrei na música, eu sempre amei música, sempre ouvia, ficava feliz, para não sei o que. Quando comecei a ouvir punk rock e rap, eu ouvia e ficava, porra, é isso. Os caras estão falando das minhas revoltas também. E aí poder colocar essa música e poder abrir muitas mentes pelo Brasil e pelo mundo. Porque isso é legal. Quanto mais teve essas coisas pelo mundo, mas eu soube que, por exemplo, o Plant tinha chegado nessas galera, na galera como uma banda, uma coisa underground, que não tinha sido lançada fora do Brasil, mas que a galera conhecia muito, assim, como uma referência da América do Sul, assim, de banda de briga, sabe? Porque a gente tá ali também para tentar, tipo, eu costumo falar, assim, que eu faço música para. Música para mudança. Eu vivo para isso. E aí, tanto que seja uma mudança no nível pessoal, ou no nível político, ou no nível social, a minha missão é essa, a minha função é essa. E para mim é isso. Se eu não consigo fazer a mudança, pelo menos que eu incomode, eu fico feliz incomodando. Então, por isso que é um negócio que, tipo, que para mim é importante, entendeu? Porque essa incomodação é o que faz outras pessoas verem que não estão sozinhas, e outras pessoas se articularem, e outras pessoas, tipo, às vezes, que está desistindo, ter aquela energia de novo. Não, calma aí, vamos lá, vamos seguir, porque cada coisa que a gente faz de mudança é uma mudança que é para a vida, salva a vida. Eu fui salvo por muitos mestres que vieram de mim, que me salvaram também. E muita gente, graças a Deus, assim, ao longo desse muito tempo que eu estou nessa parada, já tive, tipo, trilhões de gente me falando de tudo que é jeito, assim, desde carta, na época de carta, até e-mail, até encontrar na rua, até gente que liga. Que uma vez estava na rua, um cara estava num bar, aí o cara, pô, me chamou e tal, falou, pô, pode falar com meu irmão aqui, que tá preso, pá, que eu falar, falei que você tava passando aqui. Aí o cara falou, cara, porra, meu irmão falou que você tava passando, não sei o que. Aquela tua música que você fala vários irmãos e acolhe uma em frente, que eu li pra mim, eu canto todo dia pra me fazer aqui, não ficar maluco e buscar sair daqui, reformar minha vida, fazer outras coisas e tal. E aí, tipo assim, pô, chorei, tipo, é isso. Eu fui atingido por outros caras que vieram antes de mim, que soltaram as paradas, e aquilo ali bateu, eu falei, caralho, é isso. E aí eu, tipo assim, que eu seja esse cara agora, que outras pessoas sejam pra outras gerações pra frente, e assim vai, porque que é a coisa mesmo, desde o griô lá das antigas até, né, tipo, agora com a gente falando aqui ciberneticamente.
É isso. Quem sabe telepaticamente no futuro. Te marca, não vai mais marcar um Zoom, a gente manda uma sessão de telepatia. Poxa, Benegão, eu só te agradeço demais pelo teu tempo, a tua disponibilidade. Foi um papo delicioso, era isso que eu queria. Eu não sou de fazer entrevista muito assim, que eu acho que a coisa flui, né? É bacana,
Não, que
muito.
bom que a gente conseguiu fazer esse negócio, porque é
Sim.
muito melhor do que fazer depois do show rapidinho, 10
Ah,
minutos,
não, e
assim,
é corrido, e tem toda aquela
sim.
confusão, e às vezes tem
Não, essa aqui é muito mais
imprevistos.
profundo, muito mais.
Essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile.
Você acabou de ouvir aqui no Mundo Sonoro, na UFM, alguns trechos da entrevista com o cantor e compositor carioca Benegão, que vem a Londrina para a noite de abertura da edição 2026 do Demo Sul. Eu sou a Janaína Ávila, sempre na companhia do Ricardo Lima nos trabalhos técnicos. Até a nossa próxima viagem. Tchau!
Não é mero detalhe. Essa é pra tocar no baile. Ela sente que a notícia é quente. Ela sabe que a batida é de responsa. O groove de alta patente. Nas ruas, nas favelas, na pista, na praça, nos apartamentos. Chega junto 100%. O tempo voa e o som segue firme na proa. Se balança nesse groove, balança e não enjoa. Lute pelo seu direito de festejar. Festeja o seu direito de lutar na vida. Pra cima e já.
O El FM apresentou Mundo Sonoro. Produção e apresentação: Janaína Ávila.
Essa